Hoje no CBN Saúde estamos conversando com Ademar César Inácio de Moraes. Ele é neuropediatra, estamos falando sobre déficit de atenção, hiperatividade, bipolar. E nós estamos conversando, no primeiro bloco, sobre a reação da sociedade ao déficit de atenção e principalmente ao hiperativo.
Sim.
Que sofre preconceito e a própria família tem dificuldade. Isso piora ainda mais o tratamento?
Bastante. Até porque isso afeta muito o lado emocional da criança. Como é algo orgânico que ele não controla, ele acaba achando que ele tem algum problema em si, ou que ele é um problema, ou que ele é ruim em alguma coisa. E eles acabam tendo muita dificuldade em relacionamento, por exemplo, hiperativo. Ele tem dificuldade, como ele tem dificuldade para se controlar, eles acabam brigando muito com as outras crianças, porque eles não sabem esperar a vez deles, eles tentam mudar as brincadeiras conforme eles acabam perdendo, então acabam tendo dificuldade em relacionamento.
Então ele tem dificuldade de obedecer a regras, por
Sim,
exemplo.
Sim, na realidade ele não consegue se controlar.
Ter paciência.
Como ele não consegue se controlar, ele acaba não conseguindo nem parar, nem conseguir controlar os impulsos. Então eles são muito impulsivos. Por exemplo, um hiperativo. O hiperativo não fica parado. Ele levanta, vai num lugar, volta, senta, levanta, vai para lá, anda para cá. E mesmo quando eles falam, eles estão inquietos. Então eles estão assistindo televisão, a família fala, eles assistem televisão de ponta cabeça. Porque fica fazendo uma coisa, outra. Na sala de aula, eles não conseguem parar, então eles ficam andando pela sala, levantam, saem da sala, voltam, e não é algo que querem, eles não conseguem. Por exemplo, eu já tive um caso de uma criança, onde que a professora falou, fulaninho, vem cá, no que ele levantou, a cadeira veio junto. Eu falei, mas o que, que é isso? Ela foi olhar, ele tinha se amarrado na cadeira. Ele tentou se amarrar na cadeira para conseguir ficar parado. Eu já tive casos de crianças que se colaram na cadeira da escola para tentar parar.
Eu estava comentando, inclusive tem crianças que fazem assim, saem do lugar e caminham longas distâncias. Em
Sim, você tem casos que saem, vai. Eu tive um caso, estava no consultório esses dias, o paciente falou 12 anos, falou, papai, eu não vou esperar. Estava esperando, daí de repente ele saiu, eu vou lá fora. No que o pai foi ver, o moleque foi embora. Ele mora em Mandaguaçu. Foi andando até Mandaguaçu a respeito. Então eles acabam tendo essa dificuldade de esperar, de conseguir se controlar.
O tratamento tem que ser um acompanhamento de longo prazo. Mas, pelo menos, você não existe cura, existe convivência com o problema, é isso?
É, na realidade, sim. O TDAH, ele é uma das doenças da medicina que você não tem cura, você tem tratamento, você tem controle. Igual muitas doenças. Por exemplo, quem tem pressão alta, quem tem hipotireoidismo, problema de tireoide, ou mesmo quem usa óculos, já sabe que vai ter isso a vida toda. Você não vai fazer por uns 6 meses, 1 ano e vai poder parar. Você vai ter a vida inteira. O TDAH também. Só que a medicação controla, você melhora a respeito. Só que diferente dessas doenças, você acaba tendo uma melhora com o passar dos anos.
Doutor, a nossa ouvinte, a Luciana, ela ligou aqui para a CBN e perguntou o seguinte. Ó, o autismo, assim como o TDAH, é hereditário?
O autismo é hereditário, só que a incidência do TDAH na genética é muito grande. Então, quando você tem um dos pais, a chance da criança ter é de 50%, ou quando você tem um irmão, de 40%, 50%. Já no autismo, a não ser quando ele é causado por alguma doença genética específica, como síndrome X frágil, você tem uma incidência genética, mas é muito menor.
Então, quer dizer, o autismo pode ser um problema que a pessoa tenha pontualmente, sem ter tido uma herança familiar?
Sim, muitas vezes no autismo você tem, a criança quando vai nascer, você tem a chamada mutação. Então, por ter uma mutação genética, a criança nasce com autismo. Tanto que se você não tem uma síndrome genética específica, é muito raro você ter 2 irmãos autistas. Você acaba tendo um só e os outros irmãos acabam não tendo, porque é uma mutação.
Agora, vamos falar um pouquinho, nós estamos conversando sobre o adulto que acaba tendo ainda o déficit de atenção, a hiperatividade. O senhor falou de algumas coisas fantásticas, talvez alguns dos nossos ouvintes vão se identificar com o que eu vou falar agora, e o senhor vai falar mais ainda sobre isso. Aquela pessoa que tem que anotar, e o senhor falou que é interessante, quase toda a pessoa que tem déficit de atenção e hiperatividade, ela tem uma agenda.
Sim, na realidade, o adulto, como a gente comentou, 50% acaba tendo uma melhora parcial. 40% melhora tudo, 50% parcial, só 10% que não. Então, ele aprende a lidar com isso. Então, o que, que ele faz? Ele tem agenda, ele anota tudo, mas ele anota de uma maneira assim, ele não pode deixar de anotar, porque se ele deixar de anotar, ele esquece. Eu já tive casos, por exemplo, de uma mãe, que ela me mostrou a agenda dela. Ela ia para o mercado e ela anotava, supermercado, conferir bolsa, carteira, celular, filho. Porque ela tinha medo de sair e esquecer o filho.
Quando ela vai ao supermercado,
quando ela vai ao mercado. Aí ela tinha lista. Na hora de ir embora, ela tinha de novo uma listinha. Conferir bolsa, carteira, celular, filho. Por quê? Por 2 vezes ela esqueceu o moleque no mercado. E assim, ela falou isso chorando. Então, ela se culpava muito por isso. Mas a pessoa não consegue. Então, por exemplo, o adulto que tem isso, ele esquece, ele guarda as coisas, ele vai muitas vezes no mercado comprar uma coisa específica, compra 10, esquece de comprar justo aquilo que foi. Ou eles fazem a chamada leitura automática, eles começam a ler um artigo, um jornal, uma revista, aí começam a lembrar de uma coisa, outra chega no fim, o que, que eu li? Tem que voltar a ler tudo de novo.
Ele não consegue acompanhar o raciocínio do texto, que ele se perde. Não,
tanto que eles
mas,
têm...
Mas é por distração que ele fica...
É por distração. Não tem nada a ver com inteligência. Tanto que quando eles gostam de alguma coisa, eles fazem um chamado hiperfoco. Aí eles prestam atenção até demais. Aí eles são excelentes. Só que na maioria das coisas, eles têm dificuldade. Então aquele adulto que você está conversando com ele, de repente, do nada, ele puxa outro assunto para outra coisa. Uhum. E você está olhando, ele está prestando atenção numa coisa ou outra, então ele acaba se distraindo.
Aquela pessoa que está conversando com você, ela está louca para sair dali. Você vê que ela está querendo arrumar um jeito de acabar lá com aquilo e fazer uma outra coisa.
É outra coisa ali. Ou se não, por exemplo, o adulto que tem sintomas de hiperatividade ainda, resquícios, ele está sentado, aquele que não para o pé. Está sempre mexendo o pé. Ele fica numa fila de banco, ele fica agoniado. Hoje em dia, com smartphones, fica até mais fácil, que ele fica mexendo uma coisa para outra. Mas eles reclamam que eles não conseguem focar numa coisa só. Ao mesmo tempo que eles estão pensando em uma, vai para outra. Eles têm, por exemplo, dificuldades de ter, estabelecer planos a longo prazo. Então, por exemplo, ele faz 500 mil planos e acaba não cumprindo nenhum. É aquele que se matricula na academia para 6 meses e vai 2 vezes. Ou que compra um monte de CD ou de livro que nunca leu ou CD que nunca escuta.
Se ele quer...
Ele quer, ele é impulsivo, ele faz pelo impulso, só que ele não consegue manter depois.
Só que a gente tem... O senhor estava colocando o seguinte, Gilson, a gente tem que tomar cuidado aqui. São sintomas.
Sim.
Mas tem gente que, por exemplo, está estressada.
Claro.
Né? Foi ao mercado, repente, esqueceu onde deixou o celular.
Não, o dia que você está com uma coisa, você está preocupado a respeito, você está com alguma coisa na cabeça, é natural. A questão é, o TDAH, ele é orgânico. Nós estamos falando de uma doença que afeta a pessoa desde a infância. Tanto que hoje, para a pessoa, nenhum adulto começa a ser hiperativo na fase adulta. Nós temos também um dos critérios é, obrigatoriamente os sintomas têm que aparecer antes dos 12 anos. Então o adulto que está pelo nosso dia a dia, essa correria que a gente tem, o próprio cansaço, às vezes até alterações hormonais e tudo, você acaba tendo esses sintomas. Isso são sintomas, são comportamentos. O TDAH é um transtorno orgânico e genético.
Estou conversando com Ademar César Inácio de Moraes, neuropediatra. Estamos falando sobre hiperatividade e déficit de atenção. Daqui a pouco nós voltamos para o nosso último bloco.